Paraná em Rede está de volta.
Atenção quem pretende circular nos Campos Gerais entre Tibagi e Telêmaco Borba com veículos pesados. Caminhões não podem transitar em um trecho da PR-340.
Veículos com peso acima de 4 toneladas, como ônibus e caminhões, estão proibidos de transitar no trecho da PR-340, entre Tibagi e Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. A interdição parcial, determinada pelo Departamento de Estradas e Rodagem, DR do Paraná, restringe o trânsito pesado desde a semana passada, mas alguns condutores insistem em utilizar a rodovia e estão sendo multados. Já foram mais de 40 autuações por infração de transitar em local não permitido. Um estudo técnico recomendou que veículos acima de 4 toneladas não circulem no trecho para evitar novos deslizamentos. O asfalto cedeu em um trecho do quilômetro 291, onde houve um deslizamento da encosta. Por questão de segurança, estão liberados para trafegar em meia pista apenas motocicletas, carros de passeio e caminhonetes de pequeno porte. Enquanto o trecho estiver parcialmente interditado, os condutores podem desviar pela BR-376, passando por Imbaú, ou pela PR-090, passando por Ventania e Curiúva. Quem desrespeita a sinalização leva a multa de R$ 130,16 e mais 4 pontos na carteira. O DR monitora diariamente a encosta. Se ocorrer nova movimentação de terra, não está descartada uma nova interdição total. Repórter Rodrigo Arendi.
Hoje é dia da coluna Cuide-se e o médico Luiz Nicolodi fala sobre enxaqueca e a relação com o fígado e como os dois podem ser afetados pelo estresse.
Cuide-se!
A enxaqueca é uma doença muito comum hoje em dia, né? Muitas pessoas, em especial as mulheres, possuem essa doença, que é uma doença muito debilitante. Para quem não sabe, enxaqueca é aquela dor de cabeça muito forte, que muitas vezes vem acompanhada de outros sintomas, como tensão muscular, enjoo, vômitos, muitas vezes sintomas neurológicos, amortecimentos de partes do corpo, dificuldades de enxergar, de visão, tonturas e assim por diante. A enxaqueca é uma doença muito comum, também muito porque nós estamos hoje num momento de muito estresse, de muita agitação, de muita correria. As pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso gera um ambiente de estresse dentro do nosso corpo. Esse estresse, né, na medicina chinesa, que é milenar, ela comenta que o estresse ele tem muita relação com um órgão do nosso corpo que se chama fígado. O fígado, né, é um dos órgãos maiores do nosso corpo e ele está relacionado a essa questão da raiva, da insatisfação, da frustração, né, do descontentamento. Então, quando a gente começa a ter muitas essas emoções pelo estresse, pelas altas demandas que temos que dar conta, muitas vezes isso acaba estagnando essa energia do fígado, né, e essa energia estagnada vai gerar muito calor, intensidade, e essa energia ela pode ascender. Para os médicos chineses, essa energia podia fazer uma ascensão até a região da cabeça e provocar o quadro que nós conhecemos ocidentalmente como enxaqueca. Então, para que a gente possa ter melhora da enxaqueca, é importante o manejo dessa parte emocional. A gente sabe também que enxaqueca muitas vezes está relacionado com essas emoções suprimidas. Quando a gente tem uma situação de descontentamento, a gente engole a emoção, a gente suprime, a gente não pode se manifestar por várias questões. Então, esse perfil de a gente engolir, de a gente segurar a emoção, vai gerando a tendência a ter enxaqueca. Então, enxaqueca é importante olhar essa questão mental, né, de emocional, de como a gente lida com todas essas situações. E também é muito importante ajustar a questão da alimentação. A nossa alimentação hoje está cheia de conservante, de corantes, de xenobióticos, que a gente chama, são substâncias estranhas ao corpo corpo humano, elas não são naturais, elas são sintetizadas, são artificiais. Essas substâncias também atacam o fígado a longo prazo, né? Por exemplo, os temperos industriais, aqueles tabletinhos que a gente quer dar mais gosto para a comida. Às vezes, algumas substâncias que possuem tiramina, que é uma substância que faz um vasoespasmo, né? na cabeça, em várias partes do corpo. Essa tiramina tem muito nos queijos embolorados, no vinho, nas castanhas, né, em alguns alimentos. Em especial também aquele alimento que tem glutamato monossódico, que é um tempero industrial que dá realça ao sabor, dá mais sabor, ele também provoca enxaqueca. Então é preciso olhar o fator emocional e fatores da alimentação para você poder ter menos enxaqueca, ter mais qualidade de vida. Meu nome é Luiz Nicolodi e estamos aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se! Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro e que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O dia foi marcado pela Organização das Nações Unidas para aumentar a divulgação sobre o transtorno, que é chamado de transtorno de espectro autista e que pode apresentar diferentes níveis em cada pessoa. A estimativa é que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham autismo no Brasil, o que sugere que no Paraná seriam cerca de 108 mil pessoas. Os dados são aproximados. Mas são muitos os desafios para a medicina no tratamento do autismo. Já para as famílias, o desafio é superar o preconceito. Vamos à reportagem da Poliana Marques, da Agência Brasil.
Educação é um direito de todos, garantido pela Constituição. E as escolas públicas e privadas devem garantir o acesso e a permanência desses estudantes e articular o ensino regular e a educação especial. As crianças com autismo são dessas que precisam de um pouco mais de atenção. Elas geralmente têm dificuldades para se relacionar com outras pessoas, dificuldade de comunicação e de socialização. O autismo é um transtorno do desenvolvimento global, mas é uma diferença. Muitas dessas crianças têm um grau de inteligência muito elevado e o fato de algumas vezes parecerem mais alheias ao ambiente ao seu redor não significa que elas não entendam o que acontece à sua volta. Trabalhar na educação de crianças com esse transtorno exige muito do educador. Sheila Nantes é mãe de duas crianças com autismo. Vitor e Vinícius, eles estão matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal. Para a mãe, encontrar vagas não foi o problema, mas teve que trocar um dos filhos de escola, por ele ter sido deixado sozinho na sala de aula pela professora. A mãe acredita que, além de capacitação, os professores devem ter vocação para a tarefa.
Não adianta só você ter um diploma, tem que saber gostar, você tem que amar. Não é só você chegar, eu sou professora de ensino especial, só para poder ficar com uma criança na sala porque tem preguiça de dar aula para vários alunos.
Uma das dificuldades na educação destas crianças é a variedade das formas com que o transtorno se manifesta. Existem os que não falam, os que falam muito, os que não aceitam nenhum tipo de carinho e os extremamente carinhosos, os agressivos e os que ficam completamente alheios aos estímulos do ambiente. Outra dificuldade passa pela falta de investimentos. A psicopedagoga Geise Mendes é professora de uma turma de educação especial no Distrito Federal. Na turma de Geise, estudam dois alunos com graus diferentes de autismo e ela afirma que muitas vezes tirou dinheiro do próprio bolso para providenciar o material necessário para as aulas, mas não se arrepende disso.
Quando a criança dá o primeiro passo, os pais ficam felizes, acham aquela coisa maravilhosa. Aqui, quando eu vejo um progresso, por mínimo que seja, é muito gratificante, eu comemoro com eles.
O autismo é 4 vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino, e é encontrado em todo mundo, e ainda não se conseguiu provar quais as causas do transtorno. Mesmo assim, o preconceito é um motivo de sofrimento para os pais, mas muitos acham que a conscientização é a saída. É o caso de Cícero Santos, pai de Vitor e Vinícius, que evita brigas com aqueles que não entendem seus filhos.
Às vezes eu ficava chateado, minha esposa chorava. Hoje não, hoje a gente procura passar para as pessoas o que a gente aprendeu com eles, Quando as pessoas não têm entendimento, eu procuro explicar.
Para a especialista em educação de crianças com autismo, Márcia Lima, a compreensão e o apoio dos pais são fundamentais para o sucesso da criança.
Se para nós profissionais já é difícil lidar, imagina para uma família. Para uma mãe que de repente espera um eu te amo, um tipo de carinho diferente que às vezes não vem. Então a gente tem pais que às vezes relutam muito em incluir os seus filhos na educação.
Entre preconceitos, acolhimentos e superações, a mãe Sheila Nantes afirma que iria até o fim do mundo por um de seus filhos e garante que não há nada mais satisfatório para uma mãe do que acompanhar a evolução da criança.
Antes eu achava que eu nunca ia poder ver o meu filho lendo e escrevendo, e hoje eu vejo meu filho escrevendo, mesmo que com letrinhas tortas. Isso para mim assim é uma gratificação tão grande. Quando eu vejo meu filho escrevendo mãe, é como se você estivesse vendo seu filho nascer.
Reportagem Poliane Marques.
Reflexão, então, para que todos saibamos conviver melhor e principalmente respeitar essas famílias e essas crianças com esse transtorno. O Paraná em Rede termina aqui. Desejo uma ótima terça-feira para você e amanhã a gente se encontra aqui nesta emissora, neste mesmo horário. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.